Olá, muito boa noite. A partir de agora a gente assume aqui o espaço no programa Independente, trazendo até você, ou levando até você, mais um quadro Olho no Olho. Você já está acostumado a acompanhar todas as terças-feiras uma entrevista que sempre tem aspectos diferentes, né? É sempre diferente, aí, inclusive os entrevistados e os seus perfis. Nessa edição, nós recebemos aqui no estúdio Elinho Aragão, vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Elinho, boa noite, prazer recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos os telespectadores, internautas que estão acompanhando o programa Olho no Olho, esse programa de grande audiência que agora estou fazendo parte aqui desse quadro, né? E a todos os ouvintes aí também das rádios, as emissoras de rádio que transmitem e repercutem, né, esse programa aí através do programa Independente. Boa noite.
Elinho, nós vamos tratar aqui sobre muitos temas, certo? Vamos falar sobre futuro, passado e presente, mas para começar de uma ordem cronológica dos fatos, o ano de 2020 ele foi turbulento, né, para todo mundo, foi o mundo inteiro, e na sua vida particular você somou as turbulências, né? Além de um ano de pandemia, de uma série de dificuldades, na sua vida política, né, eu entendo que foi o ano realmente de maior, foi uma leitura minha, né, maior queda e salto. Pode-se dizer assim. Inclusive, eu lembro que eu fiz um editorial sobre você em que mostrava ali algo muito à deriva que estava acontecendo, certo? Havia um certo senso de injustiça, né, diante de passos e movimentos que você fez e, ao mesmo tempo, uma certa inércia, né, à deriva dos acontecimentos. E, no final das contas, surpreendentemente, meio a tragédias e tudo mais, as coisas mudaram. É isso. Você hoje é vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e houve aí uma junção com o Fábio Aragão que, no que diz respeito à personalidade e estilo, deu muito certo. A gente entende que deu. Queria ouvir de você, como foi para você passar por todos esses processos, essas mudanças.
Lima, o ano 2020 foi um ano realmente diferenciado na minha vida, tanto pessoal e principalmente política. Por que política? Porque foi um momento onde eu tive que tomar decisões. Decisões essas, como você bem falou aí, demorei bastante a tomar decisões, mas eu vivenciei ali um momento em que só sabe Deus e minha família o que eu passei naqueles momentos ali para tomar definições. Eu venho sou de um grupo a qual eu nasci e cresci, fui eleito vereador, fui reeleito vereador, e chegou um momento na minha vida política, pública, que eu tinha que tomar uma decisão, né, com vários e vários convites, depois daquele episódio lá da presidência da Câmara, né, em que eu não consegui o êxito de chegar até a presidência da Casa, todo mundo, toda Santa Cruz sabe o que foi que eu passei naquele momento ali, mas eu, dentro de mim, politicamente, foi um momento para que eu pudesse amadurecer bastante politicamente, porque quando você apanha, quando você leva, tem a queda, você tem que se erguer, agora erguer, com os pés no chão, né, respirar fundo, ter paciência e principalmente ter a sabiência de lá na frente tomar a decisão correta. Eu não podia errar. 2020 eu não podia errar de forma alguma. E foi aí todo aquele processo que aconteceu, né, daquela pré-campanha que tinha a minha pessoa, né, junto com os vereadores, junto com o Diogo, com o Zé Augusto, e do outro lado, um próprio grupo, a pré-candidatura do saudoso companheiro Fernando Aragão também. Então, eu tinha que tomar uma decisão naqueles momentos ali, né? Naquele momento em que houveram convites do ex-prefeito Edson Vieira, do ex-candidato a prefeito Alan Carneiro, né? Os grupos ali, mas eu tinha dentro de mim uma certeza que era de permanecer onde eu sempre estive, de permanecer com quem sempre me deu apoio. E o apoio principal sempre foi e veio do povo, veio sempre da população, veio sempre dos nossos eleitores. Então, a imprensa sempre me cobrava, né, os amigos cobravam, mas só eu, Deus e a família sabem o que eu passei para segurar aquela barra. Eu acho que eu mergulhei por mais de 4 meses, ali, 3, 4 meses ali, para tomar uma decisão. E essa decisão não era chegar de uma hora para outra, através de pressões, e dizer, não, está aqui a minha decisão. Não, eu tinha que ver todo o cenário, tinha que pensar, tive que analisar, né, tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, a gente tinha que tomar uma decisão. E para mim, foi um momento que eu sentei, conversei com... Chamei minha esposa, por último ali, meu pai, Aragãozinho, né, e tomei a decisão. de seguir na política, porque eu pensei até em desistir naquele momento. Eu disse, rapaz, nada está dando certo, né? Não deu certo a presidência, uma pré-campanha a prefeito tumultuada, né? com intrigas, né? Com brigas, com uma disputa por um espaço, né? Ferindo pessoas a qual eu amo, eu tenho carinho, eu tenho respeito, e tudo aquilo, né, mexeu bastante com a minha cabeça. Então eu pensei realmente também um momento em desistir.
Quando você falou que mergulhou durante 4 meses, foi, mergulhou meio que no isolamento social, político, foi isso? Foi
isso que eu entendi? Isso, exatamente. Eu mergulhei, não dei mais entrevista, né?
Passei... Foi nesse momento que você pensou em desistir?
Isso, nesse momento eu pensei em desistir, em sair da vida pública, mas aquilo que eu falei, o povo, o eleitor, a qual me deu 2 mandatos de vereador, que ligava, mandava mensagem, né, de força, se solidarizando, foi essas pessoas aí que me fizeram, né, sentar com minha família e tomar a decisão de seguir na vida pública. E graças a Deus, né, graças a Deus, depois de tudo que aconteceu, de altos e baixos, e principalmente muito em baixa, nós conseguimos o êxito de estar hoje como vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Anterior a isso, teve algum movimento, alguma decisão que você tomou, que você se arrependeu, ou você entende que aquilo precisava ser feito para que chegasse a esse resultado depois?
Eu não posso nem prever que naquele momento já foi planejado para chegar, porque a gente não sabia nada que ia acontecer, né? Até a partida repentina de Fernando, por tudo que aconteceu. Mas eu tinha dentro de mim a certeza que mais à frente o grupo tinha que sentar, tinha que conversar. E eu vou dizer aqui abertamente, né? Nunca falei isso. Eu vou falar uma situação que eu monitorava pesquisas, eu fiz umas 4 pesquisas no ano de 2020, e eu sabia o meu lugar, eu sabia o meu espaço. Eu sabia e vi depois que tomei a decisão de uma pré-candidatura que ou o grupo mais à frente unia ou nós perderíamos a eleição, teríamos uma eleição com dificuldade. Eu cheguei vários momentos a pensar em pegar o telefone e ligar, né, para as lideranças, para dizer, ó, vamos parar com isso, vamos seguir o barco todo mundo junto, vamos puxar Fernando, vamos sentar com naquela época tinha Carlinhos, tinha Joab, né, naquela pré-campanha com o Fernando também, sentar com todo mundo, os pré-candidatos a vereadores também, para parar com isso e a gente possa seguir junto. Se é Fernando, vamos, se é outro nome que surja também, mas aquilo também me fez muito mal, sabe, Ney? Me fez mal demais. Quem me conhece sabe a minha personalidade, eu não sou melhor do que ninguém, tenho meus erros, vários erros, mas aquilo me feriu muito, muito, muito mesmo, para que eu pudesse tomar decisões, né, um peso nas costas, mas que eu não sei de nada, quem sabia de tudo que ia acontecer era Deus. E hoje eu digo a você que estou muito, muito feliz, muito satisfeito, né, de estar hoje como vice-prefeito de Santa Cruz, olhando para trás, né, vendo o passado e hoje ajudando o companheiro prefeito Fábio Aragão, né, para que ele possa gerir essa cidade como ele vem gerindo aí, com muita transparência, com muita honestidade, com muita firmeza e com muita vontade de acertar e de dar resultados ao povo de Santa Cruz.
Como foi que você suportou essas 2 percas que você citou, né? A de Fernando e a do Aragãozinho, que acredito que desde berço ali era quase que uma figura paternal para você, não é? Não era seu tio, mas quase como uma figura paternal.
Nará era um paizão. Essa semana, você tocou até agora dia dos pais, eu cheguei na casa da minha mãe na sexta-feira e sexta-feira agora passou, e mamãe estava lá com uma caixa para levar essa caixa no cemitério. Eu disse que é essa caixa, mãe, para levar no cemitério. Quando eu abri, era a imagem de Ará, né, para ser colocada lá no túmulo dele. E aquilo choca, sabe, Ney? Por ser uma pessoa que era tão próxima, um segundo pai para mim, para minhas irmãs, para todo mundo. E a gente sente falta até hoje demais, né?
Tudo é como que a se gente... às vezes a ficha demorasse a cair, não é?
Ela demora porque eu estou no dia a dia ali, de manhã na prefeitura, à tarde, muitas vezes à noite, ajudando o Fábio sempre no que ele precisa, ajudando os secretários, os vereadores. E às vezes a gente passa despercebido, e quando a gente vê a realidade, quando chega, né, novamente, a gente sente aquela saudade, aquela pessoa que te dava muito conselho, que chegava junto, que dava o carão, que me dava a dura. Essa pessoa era Ará, né? Ará, para mim, representa muita coisa. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E a gente fica com as boas lembranças dele, né? Os bons conselhos. E Fernando foi uma pessoa a qual eu sempre acompanhei, né? Desde lá atrás, quando eu, antes de ser vereador, sempre admirei bastante. Chegando na Câmara, sempre fui muito companheiro dele, até ele, quando a gente viajava muito para congresso ou para uma viagem em Recife, ele já me entregava a chave do carro dele. Ele já sabia que eu era, gostava de ir dirigindo, a gente sempre participava e dormia junto, sempre no mesmo quarto. Foram anos de convivência com ele, né, de convívio, né, indo para congresso, indo até Brasília, indo até Recife para resolver. E é uma pessoa que, num cenário político, faz muita falta. Muita falta realmente. Porque uma coisa, depois que a gente vê todo o cenário, que a gente olha para trás, né, tudo que Fernando falava acontecia. Foi assim quando a gente ia para o PSB e ele disse: não vá naquele momento ali, porque existia já ali na época, né, uma forma de aproximação de Diogo com Edson. Se a gente tivesse ido naquele momento também, poderia ser que a gente não pudesse ter a legenda para ser candidato. Fernando, na época, disse: não vá. Eu disse a mim, a Zé Elias, a Nanau, né, que a gente ficasse no PTB, filiasse ao PTB. Né, e tantos outros conselhos que ele falava, acontecia. Foi assim quando também, Leguinho, fica aqui, o caminho é esse. E ele sabia o que estava acontecendo, né, ele monitorava sempre tudo. Aquele jeito de falar, aquele jeito de se expressar, aquele jeito de dialogar, né, de conversar. E ele faz muita falta dentro do grupo, dentro, né, das decisões que são tomadas. Mas hoje temos na pessoa de Fábio Aragão, a pessoa de Fernando, a pessoa que realiza e vem realizando o sonho de Fernando, que é ver uma Santa Cruz mais justa, uma Santa Cruz, né, mais próspera, uma Santa Cruz que o povo se sinta, né, abraçado e acolhido por um gestor. Sei das dificuldades que Fábio vem enfrentando, mas tenho certeza absoluta que ele dará muito orgulho ainda aos santacruzenses, principalmente à família e ao nome e o legado de Fernando Aragão.
Eu vou chamar um intervalo, certo? Intervalo rápido, só um minuto, e a gente continua nessa conversa, né, relatando aí os últimos fatos dos últimos anos, né, do último ano. Vou falar um pouquinho, inclusive, sobre a eleição, momento ali da eleição, da corrida eleitoral do ano passado. Em seguida, a gente passa a tratar do governo, do momento atual. Intervalo, só um minuto. Rapidinho a gente volta.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Voltamos então, estamos recebendo hoje o vice-prefeito de Santa Cruz, Elinho Aragão. Inclusive, essa é a primeira entrevista de Elinho a mim, não é isso? Depois do processo eleitoral, é a primeira vez que, inclusive, né, nós fizemos esse convite. Elinho, quase um ano, né, da corrida eleitoral, algumas curiosidades, certo? Primeiro, começando pelo final da eleição. Onde é que você estava na apuração dos votos e como é que foi aquele momento? Estou perguntando isso porque essa eleição foi diferente, né, aqui em Santa Cruz. A primeira posição se alternou e a distância entre os candidatos muito pequena. Alguns fenômenos aconteceram, né, como o prefeito eleito não foi vencedor nem nas urnas do urbana nem da zona rural, né? Foi na soma. Onde é que você estava quando você estava recebendo ali essas informações?
Eu estava, naquele momento, na casa do nosso prefeito Fábio Aragão, naquele momento, né, em que eu saí, a gente saiu lá do colégio, do Senecista, ali do Ivone Gonçalves, e eu queria dar um abraço na minha mãe e no meu pai, né, e passei logo na casa do meu pai, dei um abraço neles, dei um abraço em Aragãozinho, nas minhas tias, nas minhas irmãs, na família que estava lá, e disse, ó, eu vou para a casa do Dona Ivone, vou lá, Fábio está lá. A gente vai acompanhar o resultado a partir de lá. E quando eu saí, começaram a abrir as urnas. Eu disse, rapaz, o que é isso? Porque foi uma velocidade muito... Foi muito rápido, né? Toda a apuração. E quando eu vi aquela disputa ali acirrada, eu disse, rapaz, o que é isso que está acontecendo? Eu corri lá para Fábio. Quando eu cheguei na casa de Dona Ivone, cadê Fábio? Cadê Fábio? Fábio estava numa sala lá com a esposa dele, com Simone, com Dona Ivone. Eu entrei com minha esposa, né, nesse quarto, e eu nunca vi uma tranquilidade como a de Fábio. Fábio estava tranquilo, né? Tranquilo, aquela tranquilidade que eu disse, rapaz, que tranquilidade é essa? Ele disse, calma, Hélio, vai dar tudo certo, vamos aguardar, vai dar tudo certo. E as urnas, né? E aquela disputa acirrada, e deu no que deu no final, onde a gente se abraçou ali naquele momento ali bastante. Aquela festa, aquela euforia, o povo chegando ali na frente, aquela multidão chegando ali na frente da casa de Dona Ivone e a gente caindo nos braços da família, dos amigos, dos coordenadores, né, de todos os que contribuíram direto e indiretamente para essa grande vitória e foi muito prazeroso. Eu estava com Covid naquele momento ali, né, muito fraco, desmaiei, inclusive. Não sei se você soube disso aí. Na hora da comemoração, eu cheguei a desmaiar.
Mas você sabia que estava com Covid?
Não sabia que estava com Covid, não.
Você achava que era cansaço da campanha?
Achava que era cansaço da campanha, a emoção.
Né? Você desmaiou aonde? Tudo. Na casa de Fábio?
Lá na frente do ali da Porfírio Calçados, ali na avenida.
Foi?
Eu tava...
Kelvin não tirou foto disso, não?
Pai, eu sei que me carregaram para um carro tirou. Lá, me levaram. Sério, ele está muito emocionado. Mas era Covid e naquele momento ali, eu tornei na casa de Dona Ivone, minha exposição, vamos para casa, eu estava fraco, realmente debilitado demais, eu disse, vamos. Quando eu saio da casa de Dona Ivone ali no carro, que eu passo ali próximo a Gapel, aí eu vejo aquele trio elétrico, aquela multidão ali, todo mundo comemorando, eu disse, Flávia, me perdoe, eu estou fraco, eu vou em casa tomar um banho e vou comemorar a vitória de Fábio e de Elinho, a vitória do povo de Santa Cruz, a vitória dos nossos vereadores, eu vou comemorar. E foi aí que eu tomei um banho fraco, dei. Entrei no carro, pedi para me levar lá. E cheguei, já estava ali na frente do Mercadão, o trio. Né? E foi quando eu levantei os braços e senti vibrando ali, né, aquela comemoração que a gente fez naquele momento ali. E foi muito bom, foi muito prazeroso. E na segunda arriei. Na terça-feira fiz o teste de Covid e deu positivo, eu me isolei. Mas foi muito... Foi muito bom, foi muito prazeroso, não a Covid, né? Mas a vitória, a forma como foi, né? Onde você bem falou aí, nós não vencemos nem na zona rural, nem vencemos na cidade, mas ganhamos a eleição, né? Aqui em Santa Cruz nós ganhamos para o Dida, mas perdemos para o Alan, mas na zona rural nós vencemos o Alan e perdemos para o Dida, mas hoje... Fala prefeito, Elinho vice, e graças a Deus estamos aí tocando o barco.
Elinho, vamos tratar agora de alguns aspectos do governo, certo? Alguns pontos são importantes, né? Um deles é a questão da formação do governo em si, que causou uma certa apreensão no início, certo? Devido a ter muita gente que não tinha experiência na gestão pública, né? Passado aí Estamos chegando a 10 meses, né? Da 10 não, 9, 8. 8 meses. 8 meses de governo. Que avaliação já pode ser feita em relação a essa equipe? Eu estou vendo que você está muito dentro da prefeitura, né? Tem um relato muito da sua presença ali muito constantemente.
Digamos que tivemos um início difícil, da forma que encontramos Santa Cruz. O prefeito Fábio pegou uma prefeitura, né, eu posso falar até a palavra, sucateada, né, com muita dificuldade, com falta de informações em todos os setores, né, muitos débitos com fornecedores, salários atrasados de dezembro, a forma como foi, tudo aquilo ali para que a gente pudesse montar toda a equipe, né, a questão da licitação, da água ao cimento, tudo do zero, fazer todo o processo. E eu sempre costumo dizer que Fábio tinha que colocar essa prefeitura, a administração no trilho, né, e foi colocada nos trilhos. Nós estamos aí caminhando. Eu entendo que a cobrança da população por um resultado rápido, eficaz, eles estão no seu direito, mas hoje todo o corpo dos nossos secretários, muitos que não tinham ainda participado da vida pública ativamente, vem correspondendo, né? Vários e vários secretários vêm fazendo o seu trabalho atuante, né? Mostrando serviço, mostrando todo o cronograma, todo o seu planejamento. E esse ano ainda, nós ainda vamos mostrar muita coisa à população de Santa Cruz do Cabaribe. O prefeito está focado aí para apresentar aí um pacotão, né, de benfeitorias para o nosso povo.
A economicidade, vai ser apresentado quando esse pacotão?
A economicidade, ela vem acontecendo, ela vem acontecendo. O município, né, tem recursos para que a gente possa aí, através do prefeito, anunciar o que ele vai anunciar. Eu creio que no próximo mês aí, né, já seja anunciado aí, né, tantas e tantas coisas boas para o município de Santa Cruz, né? Nós já tivemos aí a questão do calendário de pagamento, 13º, que foi pago aqui em Santa Cruz, né? Tudo em dia, tudo corretinho, né? A compra do gerador, a compra do novo raio-x, 4 ambulâncias, dessas 2 são UTIs que vão chegar, 5 carros, 10 motos, 2 tratores.
O hospital que ele pretende construir para tirar o hospital municipal de onde está, acredito, vai ser em que local?
Não tem ainda essa informação aí, a informação que o prefeito pode...
Eu tenho a informação de que vai ser feito, você deve ter do local onde vai
pode
ser.
Pode te dar essa informação, eu não tenho essa informação aí, o prefeito Fábio Aragão.
Mas você acha que fica bacana onde, que local?
Onde puder atender a população com qualidade, né, a gente possa ter um serviço de saúde digno através, né, do hospital, através da UPA. Agora serão investidos R$1.300.000 na reforma e ampliação da UPA 24 horas aqui no nosso município.
Aquela AME que foi concluída no governo Edson Vieira, que não está funcionando, acho que é AME infantil, ali no bairro São Cristóvão.
Não, ali é AME Mulher.
AME Mulher,
que foi entregue o prédio. Foi a permuta, toda aquela polêmica envolvendo o terreno da Rádio Vale.
Por que ela não foi ativada?
Porque nós vamos ali mudar a AME especialidade que hoje existe, a AME que nós temos hoje, a AME adulto, especialidade não, a AME adulto, nós vamos... Né, o prefeito vai transferir para aquele local ali, vai equiparar toda ela. Né, nós temos uma emenda aí de R$1 milhão de deputado.
Mas vai mudar o plano? Não, então não vai ter AME Mulher?
Não, vai ser um atendimento geral, como já é hoje adulto. Agora vamos colocar outras especificações, né, e um atendimento também específico para a mulher lá dentro.
Mas, e por que mudar? Por que não abrir um outro unidade como estava sendo planejado?
Porque nós pagamos aluguel hoje da unidade atual. E lá é um prédio próprio, então nós vamos, né, reduzir esse aluguel aí, e tantos outros aluguéis que o prefeito vai anunciar, isso aí eu deixo para ele, né, uma surpresa, uma novidade mais à frente, que o prefeito irá anunciar.
Ah, mas aí você já vazou um pedaço da surpresa, que eu posso, assim, colocar no meu blog, que o prefeito Fábio Aragão vai anunciar redução nos aluguéis.
Ah, isso aí com certeza, pronto, com certeza.
Isso aí eu vou colocar.
Isso aí com certeza.
Junto com o hospital, que você também já confirmou que vai ser feito um novo prédio, né?
Não, estou falando da AME, você perguntou da AME.
Não, mas agora do hospital, só não disse onde seria, mas...
Não falei nada, apenas disse que o prefeito tem esse plano e eu deixo para o prefeito responder, pronto, nessa sua pergunta aí.
Então já consegui 2 informações aqui na entrevista. Eu vou trazer mais um intervalo rapidinho, só 1 minuto só, rápido, 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 e a gente volta com essa entrevista.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Estamos ao vivo e a gente aproveita para pedir para que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Já são mais de 40 mil inscritos. E nós temos, inclusive, conteúdos exclusivos para o YouTube. Fique ligado, né? Confira aí, passe a acompanhar esse canal de Santa Cruz do Capibaribe região, onde você vai ter aí a atualização de notícias e programas sendo transmitidos ao vivo. Elinho, a gente estava... vamos voltar agora a falar em relação ao governo. Você falou de anúncios que vão ser feitos um pouco mais na frente. Agora, tratando agora de uma questão um pouco mais política... Em Santa Cruz, houve muito rompimento, e na região, de prefeito e vice. Eu lembro que teve uma época aqui, na época do Odon lá em Toritama, né, em que houve rompimento em Toritama, houve rompimento em Santa Cruz de Edson com Dimas, houve rompimento, acho que em Jataúba, era rompimento em várias cidades. O que é que você vai fazer para ter uma situação harmoniosa com o Fábio, durante os 4 anos, ele não esconde você muito de cena assim, não?
Eu sei o meu lugar, Ney. Eu acho que o vice tem que saber o seu lugar, saber onde pisa, né? Deixar o prefeito à vontade para tomar as decisões. Fábio é o nosso líder, né? Político, administrativo. E eu sei o meu lugar, sei me importar, sem entrar, sem sair. E estou me dando super bem com o Fábio. Eu não tenho o que reclamar, né? Os espaços a qual ele me deu, ele me dá... Né, a gente, né, convive muito bem. Eu sou muito feliz, estou muito satisfeito. E não tem para que eu querer ser mais do que Fábio, ser mais do que outra pessoa, de forma alguma. Eu sei o meu lugar de vice, e o vice está para ajudar o prefeito, para ajudar a administração. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos seguir dessa forma, né, com muita tranquilidade, com muita sabiência. Até porque eu sou amigo de Fábio, né, de longas datas. Sempre me dei muito bem com Fábio. Fábio é uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa de um coração enorme. E eu não tinha para que hoje, né, querer passar por cima dele. E por isso que eu digo, sabendo o seu lugar, tudo se resolve, tudo acontece. Né, a gente segue o caminho que nós estamos seguindo e deixa as críticas, deixa, né, a forma que as pessoas pensam ou querem jogar Fábio contra Elinho ou Elinho contra Fábio. Não vão conseguir, porque nós sempre estamos conversando, dialogando.
Se ele precisar fazer uma viagem, feito o Aragãozinho fez com o Zé, e Elinho ficar na prefeitura, você não vai gastar as economias, não. Ele pode ficar tranquilo.
Fábio sabe quem está do lado, ele sabe, né, o trabalho que a gente vem executando, vem ajudando, contribuindo, dando a opinião. Né, e eu, sabendo meu lugar, eu serei, né, eternamente grato a Fábio e a gestão, né, que essa parceria, né, deu certo, e a gente só tem a agradecer e a dar resultados ao povo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu até dou essa dica, né, a todos os vice-prefeitos da região: saiba o seu lugar, saiba pisar com humildade, que tudo acontece, tudo flui normalmente. Não querer ser mais que o prefeito, né? O prefeito, ele é o nosso líder, e a gente sabe, né, se portar e seguir trilhando aí o caminho, né, desse mandato de prefeito e vice.
Fábio hoje é mais conhecido, assim, hoje que eu falo, né, até anteriormente à eleição, né, estava mais posicionado como Fábio da Igreja Adventista. Mas Elinho ainda é muito conhecido como Elinho da Beijadrilha. Como é que vai ser um São João, então, com o vice Beijadrilha e o prefeito Evangelho?
Nós conversamos quando estava montando e Fábio me deixou muito à vontade para que conduzisse os eventos de Santa Cruz, a gestão de eventos, né, ficar lá...
Isso fica contigo.
No gabinete do vice-prefeito, exatamente. Né, nós temos o Kelvin também, que é da gestão de eventos lá também conosco. Temos a equipe que está com a gente também. E os eventos nós vamos conduzir da melhor forma possível, né, trazer entretenimento para o povo de Santa Cruz, trazer, né, alegria, trazer atrações nacionais que possam aí, né, de uma forma macro, né, que Santa Cruz possa ganhar de uma forma macro, né, o comércio, desde do ambulante ali, do gasoseiro ao salão de beleza, ao posto de gasolina, ao comércio de vestuário, né, aos hotéis, enfim, restaurantes, lanchonetes, todos vão ganhar com tudo isso aí.
Agora,
né, que a gente vai apresentar em breve, quando essa pandemia passar.
É, a perspectiva é que o ano que vem tenha São João, certo?
Sim.
Então você vai encontrar a seguinte realidade, imagino eu. Uma população ansiosa pelos festejos juninos, porque vai se acumular aí 2 anos sem ter tido São João, certo? E uma lembrança de uma gestão do Edson Vieira, que cresceu muito São João. Né? Isso aí é fato. A dimensão do São João de Santa Cruz, né, ele chegou muitas noites a concorrer com Caruaru e Campina Grande, o que nunca tinha acontecido. Alguns momentos em que o Edson tomou decisões arriscadas, né, como tirar o São João, por exemplo, do centro, e colocar um lugar onde nunca houve, eu entendo que ele acertou. Houve ali uma festa muito grande. Vai ter algo nessa dimensão no governo Fábio Aragão ou não?
Sim, a gente hoje, primeiramente, o São João da moda, né, lei, né, uma lei foi colocada lá atrás pelo ex-vereador Júnior Gomes.
Sim, mas a lei
então,
é o tema, né?
O tema, assim, exatamente.
Não quer dizer que seja grande, pode ser da moda,
exatamente,
ou da modinha.
Então, São João da moda continua, o local será o mesmo. E eu só digo que o povo aguarde o que vem aí pela frente.
Não, mas assim eu não me refiro a detalhes,
vamos,
eu me refiro à dimensão.
A dimensão, lógico.
Porque assim, há uma perspectiva diante de um governo como o de Fábio, que diz que promove a economia, por exemplo.
Certo.
De não fazer gastos, né, com festas, com coisas do tipo. Isso vai ser conciliado?
Sim, vai, até porque, como eu falei, existe um projeto macro. Prefeitura, ela está investindo. Se existir também o formato de concessão público-privado também, como,
aquela parceria,
como houveram os outros anos, e funcionou, deu certo, para que atrações de renomes, como Gustavo Lima, Wesley Safadão, Xande Avião, Simone Simara, Matheus e Cauã, esses grandes artistas, possam estar presentes, né, num São João, numa festividade tão grande, nós temos que ter essa parceria público-privada através de uma concessão. Isso aí é um fato e nós estamos aí já trabalhando, detalhando.
Você vai ter carta, né, branca no governo para fazer.
Sim, o prefeito
esse
agora, logicamente, tudo, né, com conformidade com o prefeito Fábio Aragão. Eu jamais vou passar por cima de uma decisão dele. Né, jamais.
Mas ele não vai chegar para você para dizer, Elinho, só forrozeiro raiz.
Mas aí é onde está. É onde está a apresentação de um projeto macro, porque você investindo, quanto mais você investe, mais turistas, né, vão até o São João da Moda. Com isso, ganha o comércio. Ganha o gasoseiro, ganha o garçom, ganha o ambulante, ganha o rapaz que vem da batatinha, né, o salão de beleza, o mototaxista, o taxista, o comércio no geral, o hotel.
Mas eu entendo, assim, a minha inquietação, a minha expectativa para saber como vai ser, é em detalhes, do tipo de dimensão, você já disse que, pelo menos eu já entendi que poderá haver, né?
Exato.
Entende-se a parceria público-privado que acontece em Caruaru, que aconteceu em Santa Cruz, Campina Grande, para se ter esse formato.
Petrolina também.
Mas, por exemplo, algumas objeções. Por exemplo, pelo fato do prefeito ser, eu posso até colocá-lo como líder religioso, certo? Dentro da sua particularidade. Mas, por exemplo, a Troinha não canta porque chama muito palavrão, sabe? Márcia Felipe, esse tipo de objeção. Você entende que ele tem uma mente de forma a entender que ali é uma festa pública e que o governo poderá ter, independente do que ele
pensa?
Não,
o Fábio tem uma mente muito aberta, ele sabe disso aí. Ele governa para todos, né? Ele tem a sua religião, é adventista, né? Um servo de Deus, uma pessoa que transmite muita paz com quem conversa. E ele tem ciência disso aí, ele sabe da grandiosidade que é o São João da Moda, ele sabe da grandiosidade e do investimento que tem que ser realizado, ser feito nessas festividades. Né? A juventude, ela cobra, o povo, a população quer realmente um entretenimento. Mas agora, com um ano e meio parado aí de eventos, ano que vem, meu amigo, vai ser sucesso os eventos, não só aqui, mas em toda a região. E Santa Cruz hoje, né, ele briga com os grandes São João, realmente, né? Campina Grande, Petrolina e Caruaru. E a gente está no meio de Caruaru e Campina Grande aqui. E o prefeito tem consciência e tenho certeza absoluta que fará, sem sombra de dúvida, um grande São João aqui em nosso município também.
Elinho, para 2022, alguns governos, eles vão para uma eleição, governos municipais, impondo uma característica uniforme, né, de que o governo inteiro esteja com determinados apoios para deputado estadual, para deputado federal. Você entende que deve ser assim, que tem que ser assim, ou o prefeito Fábio e o vice Elinho podem permitir que seus pares, vereadores, lideranças apoiem quem quiser?
Bem, nós temos uma parceria, né? Nós temos um apoio dado, e toda a população sabe, ao deputado federal Eduardo da Fonte, que é um parceiro nosso, ao deputado Diogo Moraes também, que é o nosso estadual aqui. Então, o que o prefeito Fábio Aragão decidir, definir, eu estarei com ele, né? E nós vamos, sem sombra de dúvida, né, conversar com todos os aliados, né, para que a gente possa aí direcionar esse apoio a essas duas candidaturas, aí, futuras pré-candidaturas aí do deputado estadual Diogo Moraes e do deputado federal Eduardo da Fonte. Então, isso aí está consolidado. Logicamente, se houver alguma dissidência, nós vamos conversar, dialogar, debater, saber o porquê, mas nós estaremos sempre abertos ao diálogo para que a gente possa discutir 2022.
Entre o lulismo e o bolsonariano, você fica com quem?
Olha, eu respeito demais os eleitores aí de Bolsonaro, eu não sou de estar jogando pedra em seu ninguém, esse é o meu perfil, foi assim quando eu fui vereador de oposição, sempre respeitei os pares, sempre respeitei a gestão do ex-prefeito Edson, né? Agora sempre fiz as minhas cobranças do meu jeito, da minha forma, e hoje não é diferente, eu tenho minhas críticas, né, ao governo federal também, mas eu tenho também dentro de mim um posicionamento de, se o candidato realmente for o Lula, nós apoiarmos aí o Lula também no próximo ano. Isso aí eu já estou certo, sempre votei na esquerda, não adianta eu estar escondendo, né, que vou ver, vou pensar, não, eu tenho, né, essa minha característica de sempre dizer, não, apoio. Vou aí com o Lula, se o Lula for realmente candidato, nós vamos dar esse apoio sem sombra de dúvida.
Esse
aí,
posicionamento
agora,
vai ser
com respeito também. Com respeito, né, a todos aqueles que apoiam Ciro Gomes, né, João Dória, o Datena, que está aí também no cenário, também se fortalecendo, e também com aqueles apoiadores de Jair Bolsonaro que vão aí também lutar pela reeleição dele também. Eu tenho um total respeito, não vou estar jogando pedras, até porque eu sempre vou a Brasília com o Fábio, nos ministérios, vou sempre em busca de recursos para o município de Santa Cruz do Cabaribe, e seria muita hipocrisia minha, né, estar jogando pedras. Eu acho que quem vai julgar realmente é toda a população. Eu tenho a minha opinião de não apoiar, de ter um apoio e dar um apoio ao Lula, mas essa questão aí de respeito, ela tem que prevalecer. Eu acho que
Fábio vai estar com o Lula política, também, sabe dizer?
Aí o prefeito pode lhe responder, eu espero que você traga ele
logo.
Você
não conversou com ele, não?
Não, isso? Ainda não. Ainda não conversei.
Manda um WhatsApp aí para ele até o final da gravação que você passa para a gente.
Tá certo, tá ok.
Bom, particularidade também, certo, em relação às conjunturas políticas, nos bastidores corre, né, que apesar de o Thales Maia, né, estar no governo, mas que o espaço de José Augusto ficou pequeno, né? Você faz essa leitura também, compactua com esse pensamento, ou você entende que é isso mesmo?
José Augusto é uma grande liderança, né? Nos ajudou também a chegar até a Prefeitura de Santa Cruz do Cabaribe. Temos no Augusto o vereador, filho dele, que é da nossa base, vem fazendo o seu papel, um papel importante lá na Câmara de Vereadores, é ex-presidente, tem a experiência, né, de estar hoje numa comissão importante, como a Comissão de Legislação e Justiça. E nós temos a pessoa, né, pública também, do Thales Maia, foi candidato a deputado estadual lá atrás, teve uma votação expressiva aqui em nosso município, que faz parte hoje do nosso governo, está à frente, né, do PROCON e dos direitos humanos aqui do nosso município, vem fazendo um excelente trabalho também. E Zé Augusto, eu não tenho nada a falar, né, de forma alguma, de jogar pedra em Zé Augusto, dizer que Zé Augusto está sem espaço, com espaço. Eu acho, Ney, que tudo é no diálogo. Tudo a gente se resolve no diálogo, e eu acho que esse diálogo ele vai acontecer o quanto antes, quanto menos esperar. Esse diálogo ele vai existir, ele vai acontecer entre o prefeito, que é a nossa maior liderança, e entre, né, tantas e tantas outras lideranças, os vereadores, os que foram candidatos também conosco, o próprio Zé Augusto, Toninho do Pará, os ex-vereadores de Diomedes, Joab, Júnior Gomes e Marlos, para que a gente possa aí sentar na mesa e conduzir da melhor forma possível.
Mas o espaço dele é esse mesmo, é isso que eu me refiro. Não, olha, não vai passar disso?
Eu não posso responder, porque aí
é uma questão.
Eu não gosto de falar se é justo, se não é justo. Eu acho que aí é uma forma que, né, a população tem um entendimento, né? O prefeito.
Mas essa é uma questão de governo, não é questão da população.
É uma questão de governo, mas nós sabemos hoje a colocação, né, que tem Thales Maia e temos Augusto. E é uma forma que o prefeito Fábio Aragão aí está conduzindo aí, mas o diálogo ele é primordial e esse diálogo ele vai acontecer em breve, né, poderemos ter aí algumas novidades aí, vamos aguardar o que vem pela frente. Eu sei que o diálogo ele vai acontecer para 22, com todo o grupo.
Sim, para 22. Com todo o grupo. Mas eu me referi a governo, não a eleição, a apoio não, a espaço do governo. É, deixa eu fazer agora uma outra pergunta, essa você vai responder, para você não fazer feito essa agora que você não respondeu. 2000 e... Vamos mais para frente, certo? Quem é a maior ameaça do grupo político Fábio Aragão futura? É um Alessandro Vieira, que se projeta para o campo municipal, ou Alan Carneiro, que ficou a pouco mais de 300 votos do êxito da eleição? Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, só um minuto e a gente volta com a última parte dessa entrevista.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Muito bem, estamos de volta. Na última parte agora dessa entrevista, né, eu deixei, antes do intervalo, a seguinte pergunta. Quem é a maior ameaça? O Grupo Azul, com a Alessandra se projetando aí para entrar no campo municipal, ou Alan Carneiro, que ficou a 300 e poucos votos de uma eleição?
Acho que a maior ameaça é se houver a falta de trabalho e de reconhecimento da população. Tendo trabalho, tendo ações, tendo obras concretas, dando qualidade de vida ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, não tenho dúvida que Fábio será reeleito prefeito de Santa Cruz. Isso aí. Então, eu não vejo, né, como ameaça a falta de trabalho, se não houver.
Então deixa eu mudar a pergunta. Quem é mais forte? É o Grupo Azul ou o Grupo Verde?
eu não vou estar falando de grupos, né? Eu acho que cada um
cuida. É a experiência ou o momento atual?
Cada um cuida do seu grupo, né? Cada um cuida. Né? O Edson está cuidando lá do grupo dele, do Grupo Azul com a deputada. O Alan, os Alans estão aí se degladiando, né, por um espaço dentro do Grupo Verde, ver quem é a maior liderança, se é o Alan César ou se é o Alan Carneiro, né, ou se é o Capilé também aí anda muito forte aí no Grupo Verde também, mas a gente está, né, cuidando do nosso, nós estamos cuidando do nosso, cuidando da administração pública do nosso município, isso aí é coisa futura para que a gente possa aí ter o respaldo popular e ter uma certeza absoluta que o trabalho, as ações que virão aí pela frente aí, coisa jamais vista em Santa Cruz do Capibaribe, que será anunciada. Nós teremos, né, uma Santa Cruz mais próxima, uma Santa Cruz de qualidade e uma Santa Cruz com resultado. E o resultado ele virá, né, através da avaliação popular e sem o trabalho será o nosso maior adversário. Mas eu tenho certeza que o trabalho ele vem acontecendo e acontecerá e o resultado virá com a reeleição, se Deus quiser, futura aí em 24.
O Alan Carneiro, ele entrou, né, em rota ali de choque, não vou dizer choque, né, mas numa discussão pública muito direta com o Fábio durante a campanha, até pela ausência do Dida nos debates, né, isso acabou acontecendo. Agora, eles, na eleição, no calor da eleição, havia muito um certo respeito, né, tanto que pedido de desculpa mútua ali e tal, quando havia uma outra palavra, né, que incomodava. Agora, com a implantação do governo, me parece, certo? Essa é uma leitura, apenas uma leitura de bastidores, que o Alan, ele mostrou-se mais ferrenho, né? De forma a estar ali em cima realmente de críticas e de pontos do governo. Recentemente houve essa aí até da saúde ali, das seringas e tal. Como é que você está vendo esse posicionamento de Alan no campo adversário?
Olha, Alan está aí buscando o seu espaço, tentando manter um grupo, né? Nós estamos aí conversando sempre com vários membros do Grupo Verde, pessoas que estão insatisfeitas pela má condução, né, do seu líder. Alan, eu já disse isso várias vezes, não se conformou com a derrota de forma alguma, não caiu a ficha dele, né, sobre o resultado das eleições de 2020, e ele vem fazendo algumas críticas até às vezes infundadas, né, que às vezes com um simples telefonema, né, uma ida até a prefeitura em busca de informações, nós poderíamos passar para ele e que ele não pudesse passar alguns vexames como vem passando. Por isso essa briga de liderança lá dentro, né, a gente vê hoje, eu conversei recentemente com uma pessoa de mandato, não vou citar o nome, lá do Grupo Verde, e mostrando, né, hoje que existe dentro do Grupo Verde uma briga de espaço entre o Alan César e o Alan Carneiro. Né? Ele até disse, essa pessoa até disse, o nome para 24 não vai ser o Alan Carneiro, vai ser o Alan César. Eu disse, rapaz, olha aí, o negócio está pegando fogo então lá dentro. Então, são coisas de bastidores.
Quem foi, né, que falou isso?
Vereador de mandato. Eu não vou citar quem foi. Eu,
do Grupo Verde.
Eu tenho respeito, sim, do Grupo Verde. Eu converso com os vereadores, eu converso com as lideranças. Tem outros
Você
nomes.
Você conversa muito com o Capilé?
Tem outros nomes aí que converso com todos. Com todos os 17 vereadores.
Você conversa mais com o Capilé?
Eu converso com os 17 vereadores. Eu levo esse diálogo para que a gente tenha um diálogo entre o poder público, poder, né, o poder executivo e o poder legislativo. Como fui vereador 8 anos, estou
mas
também...
Mas esse não é o papel da articulação política, estar conversando com os vereadores?
Mas eu estou como vice-prefeito e um vice-prefeito político que foi vereador e pode ter o diálogo também aberto também. Nosso secretário de articulação política também vem fazendo
aí
o seu papel.
Aí nessa conversa com o Capilé, ele disse mais o quê?
O Capilé eu não conversei, conversei com os 17 vereadores. Entendi. Você está querendo insinuar que foi o Capilé?
Não, só foi uma pergunta, falando, eu entendi assim.
Citando nome, você jogando a casca de banana aí, para ver se a gente escorrega, mas a gente sabe, né, que existe uma briga interna e nós estamos cuidando do nosso, né, cada um cuida do seu e vamos ver aí as eleições próximas aí que virão aí, mas eu acho que a gente tem que ter respeito também um pelo outro, sabe, aí, sem ir pro pessoal. Eu acho muito feio a gente ir para esse embate pessoal. Eu acho que Santa Cruz está acima de tudo isso aí, para que a gente possa debater, discutir em alto nível e buscar soluções concretas para o nosso município.
Elinho, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado aqui o nosso convite, certo? E fica assim como a gente faz críticas, né? Quando os posicionamentos não estão trazendo resultados, né? A gente também faz aqui o reconhecimento, certo? Daquilo que dá certo. E o seu posicionamento hoje, ele realmente tem sido de destaque, né? Eu diria que é um dos melhores posicionamentos de vice-prefeito. Claro que é um primeiro momento, mas do que já se teve até então.
Obrigado, Ney. Obrigado pelas palavras. Eu estou me dando ao máximo ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, para que o prefeito tenha, né, uma desenvoltura cada dia melhor, que ele venha desempenhando um papel importante ali à frente da prefeitura. Estou do seu lado, né, porque deve é. Ele sempre que pede uma opinião, eu estou ali pronto. Sempre que me coloca numa missão, estou pronto também para ajudar, contribuir, representá-lo. E é dessa forma que nós vamos aí seguindo, ajudando o nosso povo, ouvindo os vereadores, os secretários e principalmente ouvindo toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. Agradeço o espaço, agradeço a todos, né, internautas que estão aí ligados nas rádios, nas emissoras de rádios. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Santa Cruz está aí vivendo, né, um novo tempo para que a gente possa aí, se Deus quiser, dar alegrias e resultados ao povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Outras entrevistas como essa você acompanha todas as terças-feiras aqui dentro do programa Independente. A você o nosso boa noite, nosso muito obrigado pela audiência. O programa Independente volta amanhã às 19 horas, inclusive amanhã, com a participação do cantor Flávio Leandro, certo? Fique atento, nós vamos ter amanhã, nesta quarta-feira, nesse programa, uma entrevista ao vivo com o cantor Flávio Leandro. A todos, o nosso boa noite e até lá.